finalizando o capítulo 9 da obra A Chave para a Teosofia, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicação da Editora Teosófica, nós temos uma série de comentários com o subtítulo Palavras Precisas para Coisas Precisas. Aqui ela aborda um esclarecimento sobre a questão dos princípios do ser humano, tema que já foi abordado em outros trechos do livro e, portanto, já foi comentado em episódios anteriores deste podcast. Os princípios do ser humano, também chamados de veículos da consciência, alguns chamam de sete corpos, né? Sete princípios ou sete veículos da consciência, seria mais correto dentro da maneira como Blavatsky apresenta o seu sistema de filosofia esotérica. Então, esses princípios, a compreensão do que seriam, causa muitas confusões por dois motivos. Primeiro, que Blavatsky os apresenta em sânscrito, como são apresentados originalmente nas tradições da Índia. E muitos autores tentam trazer, então, traduções para, no caso aqui ela fala da língua inglesa, né? No nosso caso, língua portuguesa. Porém, muitas vezes, a compreensão desses termos equivalentes em um idioma ocidental causa muitas confusões ou acaba não sendo preciso. Então, ela traz uma explicação adicional sobre alguns termos utilizados por alguns escritores teosofistas, como a Apesinit, por exemplo. Então, ela traz alguns termos como eu superior. Muitos autores usam, né, essa denominação. E ela vai apresentar aqui, então, uma definição do que poderia ser entendido por esse eu superior. Parte dessa confusão é que muitos termos, né, eles são usados em outras vertentes do pensamento, outras vertentes espirituais, filosóficas, com significados diferentes. Por exemplo, a palavra alma possui diversas aplicações, né, conforme a linha de pensamento vai ter uma interpretação diferente. A própria Blavatsky apresenta mais de um conceito sobre alma. Isso já foi abordado em outros episódios do podcast, né? Então, ela apresenta três conceitos de alma. Mas voltando aqui o termo do eu superior, então ela diz que esse eu superior poderia ser entendido como Atma, que seria, dentro desse sistema que ela apresenta, o princípio mais espiritual do ser humano. Então, seria o próprio eu, diz ela, né? Porém, esse Atma, que se a gente for traduzir, né, diretamente do sânscrito, seria como alma, mas para nós aqui poderia ser mais correto traduzir como espírito. Então, esse Atma, ou eu superior, ele não é um eu individual. Não da maneira como Blavatsky entende e apresenta. Ela diz que ele é o raio inseparável do eu uno e universal. É o Deus que está acima, mais do que dentro de nós. Então, diz ela que esse Atma seria o nosso eu superior, mas esse eu superior já seria uno com toda a existência. E que o místico, o yogi, quando em estado de samadhi, onde ele consegue adquirir uma espécie de onisciência temporária, onisciência relativa, é justamente porque ele entra em contato com esse eu que não é separado do resto, né? Então, esse eu superior ele não seria individual, da maneira como ela está apresentando. Ela está apresentando aqui alguns termos, né, que podem ser usados então, como equivalentes traduções. Então, eu superior, ego divino ou espiritual. Seria, então, ela diz assim, a alma espiritual, né, ou Budi, conforme ela apresenta, que tem uma estreita relação com humanas. Então, Budi é um veículo da consciência que ele não tem aspecto por si só, né? Então, ele, na verdade, Budi, como ela apresenta, é o veículo de Atma, é o veículo desse eu superior que é coletivo, que não é individual. E em Budi, ele se individualiza, né? Que é um veículo dessa consciência espiritual superior. Porém, quando unido a Manas, e mais adiante ela já vai explicar um pouco mais sobre o princípio de Manas, né, o quinto princípio do ser humano, conforme ela apresenta, que seria a nossa alma humana, quando unido com Manas, ele então poderia ser chamado de ego divino ou espiritual. Então teria um ego superior e um ego inferior, né? Três egos, na verdade. O ego divino, o ego interno ou superior e o ego inferior ou pessoal. Então, esse ego espiritual, que em outro trecho do livro ela chama de alma espiritual, seria a união de Budi com Manas. Porque Budi sem Manas também não teria atributo. Aí ele ficaria algo simplesmente solto ali, né? Só conectado com esse eu superior, mas sem conexão com o eu humano aqui embaixo. Depois ela apresenta o ego interno ou superior, que seria o nosso quinto princípio. É, ele é, diz ela, que ele é independente de Budi. Seria o princípio da mente, seria o nosso corpo causal, onde ficam os nossos registros kármicos, a alma humana, o peregrino que reencarna de vida em vida, né? Em diferentes corpos, durante o processo de reencarnação, para quem tem uma visão reencarnacionista, essa é a visão que ela está apresentando em seu livro. Então, diz ela que esse Manas, quando em contato com esse Budi, então ele geraria, né, esse ego interno superior. E ela diz que um materialista convicto, ele não teria esse ego espiritual, por maior que fosse sua capacidade intelectual. Então, é por isso que ela diz em trechos anteriores, nesse mesmo capítulo, conforme já foi comentado em outros episódios do podcast, que um materialista convicto, alguém que não tem nenhum tipo de aspiração espiritual, não consegue preservar as recordações e as experiências dessa vida para as vidas vindouras, né? Como se aquela reencarnação fosse desperdiçada. E, por último, ela apresenta o ego inferior ou pessoal, que seria o homem físico. Então, os princípios inferiores, guiados por instintos animais, paixões, desejos e assim por diante. Também chamado de falsa personalidade, que consiste no Manas inferior combinado com o Kama Rupa. Kama Rupa, né? Então, a forma do desejo, Kama, desejo, Rupa, forma. Operando através do seu corpo físico e seu fantasma, o duplo, que posteriormente outros autores vêm a chamar de duplo etéreo. E o Kama Rupa, né? Essa forma do desejo, é por muitos também chamado de corpo astral, né? Então, o corpo dos desejos. E ela faz um comentário final falando sobre o prana, princípio da vida, aquilo que os japoneses chamam de ki, que os chineses chamam de chi, e os indianos chamam de prana, que seria um princípio vital. E ele está relacionado com o Atma, porque ele seria a energia da própria vida. Ele seria o que dá vigor ao ser humano, né? É, prana, assim como Atma, é uno, porque essa energia ela está na natureza e nós nos beneficiamos dela. Nós estamos imersos nessa energia, assim como um peixe está imerso na água. Então, seria um erro nos considerarmos como algo separado da própria natureza, sendo que estamos mergulhados, vivendo, interagindo, nos retroalimentando dessa energia que tudo conecta.